Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes da Lagoa FM. Esse pleito, Ademar, já se dá de longa, de uns 8 meses, mais ou menos. Existe o acesso à comunidade Clemente Argold, na qual eu sou nascido lá, que com o tempo foi se deteriorando, a qualidade do asfalto ruim, né? Então, esse acesso foi sendo prejudicado. O que nós pedimos há uns 3 meses atrás? Que incessantemente que a prefeitura fizesse a reposição. É uma coisa meio básica, não é um grande investimento.
É da competência do município.
Da União, do DENIT. Ah, é. Mas é uma coisa paliativa. Mas como né, tem a legislação, a prefeitura acabou não fazendo essa melhoria. O que, que eu fiz? Eu pedi que o DENIT fizesse com urgência esse acesso ou desse uma liberdade para que a prefeitura fizesse essa melhoria.
Autorizasse.
É coisa básica. Um dia vai lá e faz tranquilo. Semana passada eu recebi uma resposta do DENIT dizendo que, devido à impossibilidade deles de fazer esse acesso, eles liberariam para que a prefeitura fizesse, desde que, quando for fazer, era para a prefeitura comunicar a eles, até porque é um espaço federal e seria uma invasão do município, né, pra nessa área. Então, está feita a reivindicação, a gente espera que seja breve, porque nós temos agora afinados logo aí, né, Ademar? Então, como a instância tem um grande fluxo de pessoas que passaram por lá e tem parentes lá no cemitério e vão visitar a comunidade, né? A gente pede que a prefeitura faça esse acesso com rapidez. Além de que pedimos também que a prefeitura faça uma geral lá na comunidade, né? Melhoria nas ruas, limpeza, abertura de bocas de lobo que estão entupidas. E a grande pedida também é que a prefeitura faça a melhoria do acesso ao cemitério e a limpeza do cemitério, né? O cemitério, como é praxe nosso, a gente tem visitado de ano em ano, então ele fica meio que abandonado. Então a gente está pedindo que tenha um acesso meio íngreme lá, então que a vida faça um cascalhamento, uma melhoria devido às chuvas, e que faça a melhoria dentro do cemitério, nas suas redondezas, que está bem, bem feio, na realidade, lá para quem vai visitar os seus entes queridos lá. Então esse foi um pleito que a gente puxou aí, e espera-se agora até o finados que fecha essa volta aí, que nós tenhamos um acesso bom lá na estância e uma melhoria na comunidade para que as pessoas se sintam felizes de voltar na sua terra natal depois de um longo tempo.
O calçamento que estava sendo feito lá em Clemente Argolo, lá na velha estância, foi concluído?
É, na verdade teve duas emendas, Ademar. Uma anterior, que foi feita de paver, depois uma segunda emenda, que foi via Câmara de Vereadores, que foi feito para paralelepípedo, e agora tem um resto para se fazer, que é naquela avenida principal.
Ainda falta.
Falta. São dois lados ali, uma rua com dois lados, um canteiro no meio, naquela quadra da família Bossage, dos Machado, ali, aquelas famílias que são quase que o centro da comunidade ali. O que nós estamos fazendo? Eu, através da bancada do PDT, nós temos uma emenda já entregue ao prefeito Gustavo Bonotto de 250 mil para que seja concluída essa obra. Aí fecha.
É para essa finalidade. Essa,
é específico para essa finalidade, para fechar o calçamento da estância. Então a gente está dentro de uma administração da minha como vereador nova, né? A gente está procurando fazer as coisas meio que acontecerem. Não resolve se fazer muito farol, né? Criar muita lei, que seja uma lei que não seja aplicada. Então tem que ser no, como diz você, no feijão com arroz, para que as coisas cheguem até na comunidade.
A comunidade mas bem não, temperado.
Bem temperado. As pessoas não querem esperar que se faça uma lei para que essa lei entre em vigor e lá não seja uma lei que seja inexequível, né? Então tem que fazer no varejo, um pouquinho por vez, e fazer com que as pessoas tenham acesso a esses serviços que nós somos o intermediário entre a comunidade e o poder público.
Já comunicou o município com relação a essa resposta do DENIT?
Sim, encaminhei quarta ou quinta-feira passada, entreguei em mãos o pedido para o secretário Alvício Teles. Ele se comprometeu de agilizar no meio das secretarias para que essa obra chegue na ponta rapidinho.
Isso. O senhor também levantou uma questão de poucos dias, uma questão bem interessante, que diz respeito à falta de médicos obstetras no Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. O caso ganhou uma grande repercussão, menos mal que ao que parece foi solucionado.
É, na verdade, eu havia recebido já várias reclamações de gestantes e que estavam sendo feito o pré-natal aqui em Lagoa, né? Tranquilo, é um passo a passo, mas que a informação que elas tinham é que a hora de fazer a cesárea, elas teriam que ser deslocadas para Tapejara. Aí, uma, duas, três, na terceira, eu fui ver o que estava acontecendo. Consultei um médico para ver como é que era, falei com a direção do hospital, era a falta de obstetra. É, parece-me que tem uma necessidade de quatro obstetras, eles estavam só com um, que é um nosso que trabalha aqui, que é o nosso médico de Lagoa Vermelha. O resto tinha rompido um contrato por questões pessoais lá. Então, o que criou? Criou uma situação de insegurança nessas gestantes, né? Que sabiam que, até tal momento, elas ficariam aqui sendo acompanhadas, e no segundo momento, que era o momento mais delicado, é que estavam sendo transportadas para Tapejara. A gente ficou preocupado. Pô, vai se criar, vai nascer neném no caminho. É, até eu falei na Câmara, acho que nós temos que criar um cartório lá em Tapejara. Porque as pessoas vão nascer lá, teria que ser cidadão tapejarense, nasceu lá, é onde nasce, né? Mas assim, ó, aí fizemos essa fala, a bancada do PDT fez um encaminhamento para o diretor do hospital para que ele viesse aqui conosco na Câmara explicar os motivos de tal situação, né? Segundo momento. Aí no terceiro momento, parece-me que resolveu. Não tem o grupo dos quatro obstetras, mas parece-me que com 13, vocês se comprometeram a contratar mais um, fecharia o grupo que, segundo a informação, teria necessidade de quatro obstetras para fazer o rodízio durante o mês, que é o mês do contrato. Então, problema resolvido, vamos dizer que está resolvido. Já recebi um feedback das gestantes que está tranquilo, vão fazer o pré-natal e a cesárea aqui em Lagoa, o parto, caso seja necessário. Então, pontual, realizada a reivindicação da comunidade.
Surtiu efeito, a mobilização. Surtiu efeito,
é isso aí, você não pode estar fazendo muito pirotecnia nas coisas, né? Fazer gritaria, que faz isso e faz aquilo, e faz leis. Não, nós temos muita lei, né, só que tem que botar a cumprir. Tem que fazer no varejo, não adianta fazer no atacado.
Uma outra questão levantada pelo senhor é com relação a dos moradores de rua, que haviam acampado ao lado do altar da pátria, aqui de frente à Igreja Matriz São Paulo Apóstolo. Não só acamparam ali, como começaram a acumular lixo no local, gerando uma situação nada agradável em pleno centro da cidade. Foi resolvido esse problema?
É, outra situação bem delicada. O que nós fizemos? Fizemos movimento via assistência social para que desse um destino para esses cidadãos que estão ali. Na verdade, eles são fruto de uma sociedade que nós criamos, né? Eles não estão lá por acaso. A vida levou lá e a falta de condição e o abandono que eles tiveram anteriormente levou eles à situação de rua. E eles estão praticamente trabalhando, montaram uma comunidade ali. O que a gente começou a pensar, nós na bancada, que estava meio, não dava muito legal, né? Estava em frente à igreja do centro, é um ponto turístico, as pessoas que passam por ali viam aquele aglomerado.
Havia quantas pessoas ali?
Olha, começou com dois, três, depois tinha uns oito, dez. Meio que ficou uma família, tinha famílias, cachorros, etc. Ali. Então criou-se uma família. O que nós queríamos? Que a prefeitura criasse um espaço. Até falei e levei com o secretário, que você falou agora com ele aí, fizemos uma reunião com os guris da rua ali, se comprometeu de pensar numa possibilidade. Tirar aí perto do centro, aqui, sei lá, um terreno público, construir uma meia-água, um espaço para eles residirem, um banheirinho, coisa digna, e ao lado um espaço para fazer a reciclagem. Então eles trabalham aqui na rua, na tarde eles vão para casa e guardam o material e acabam comercializando.
Eles trabalham na reciclagem.
Eles são trabalhadores. Sim, a cidade está limpa também, por causa deles que vivem no garimpo do papel, da latinha na rua. Então, eles contribuem também. E eu acho que nós tínhamos que ter um olhar mais humanizado com eles, né? Porque você vê que eles estão ali numa situação delicada. Esses dias de frio e chuva, pô, não é humano, né? Dormir na escada da igreja, embaixo da Câmara, que virou um parador, começaram lá debaixo do prédio da Câmara. Então, para nós é uma falta de respeito conosco e uma falta de sensibilidade nossa para com eles. Então, a gente tem que ter os dois lados da coisa. Não é só porque nós somos vereadores, nós temos que ter um olhar diferenciado. Nós temos que olhar humano. Para quem está na rua, tem um motivo e a gente tem que socorrer, porque é a função do poder público fazer esse socorro.
Mas o coordenador da Defesa Civil do município de Lagoa Vermelha, Admilson Ferreira da Silva, disse que o município disponibilizou a casa de passagem que existe lá de frente ao Corpo de Bombeiros, mas que eles não se propõe.
É, existe a
porque
casa
de passagem. Tem que cumprir algumas regras.
Eu concordo, eu acho que tem que ter regra. Tudo tem regra, para funcionar tem que ter regras. Mas assim, ó, o nosso pleito, Ademar, era que eles não são gente para casa de passagem, eles são cidadão lagoense e muitos imigrantes. Tem bastante o pessoal de sinaleira, que são os artistas de rua, né? É, então, assim, ó, o que nós propomos? Que faça-se um espaço para eles, para ser permanente. A casa é passagem, tem regra, tem horário, e eles não, eles já estão ali porque não tem nada disso. Se eles tivessem regra, horário, valores e costumes, eles estavam nas suas casas, com suas famílias. Então, isso não zera. Tem que pegar onde eles estão hoje, que é o processo de miserabilidade social que eles estão em frente à igreja. Estão lá no ginásio, que é bem preocupante, e estão lá no tapete, que é bem preocupante, e estão lá em frente ao INSS, que é bem preocupante. Então, a assistência social tem que pegar eles e dizer assim, ó, o direito de ir e vir é um direito, mas de acampar, morar, residir, fazer necessidades no local onde você está, não é direito. A sociedade não pode pagar por isso. Então, é nesse sentido que nós cobramos do poder público. Essa fala, eu acho que é a primeira fala, acho que é importante. Você tem um diagnóstico de como pode andar as coisas. Mas depois disso, você tem que fazer a proposição. Isto é, a partir de agora, nós vamos oferecer um espaço tal, vocês vão morar lá em condomínio, e vão ter seu fogão, seu banheiro para tomar um banho, sua cama para dormir, e o espaço para guardar a reciclagem, porque é o serviço, é a mão de obra deles, o trabalho deles é esse. Então, é um pouco mais além. Além. E nós vamos estar criando, se nós vamos se preocupar já com isso. Aqui no frente da igreja já melhorou. Hoje eu passei ali, tinha uns 6, 7, mas estavam sentados na praça, normal. Isso pode, né? Agora não pode acumular, trazer entulho, como tinha ali, como várias vezes eu fiz umas postagens no Facebook, que às 8 da manhã estava tapada o altar da pátria com 3, 4 bag. Aqueles é um alto de cheio de papel. E eles faziam a reciclagem ali, né? Então assim, ó, é o que eles tinham. O que eles precisam? Desse espaço que nós estamos defendendo e vou continuar defendendo para que não aumente esse contingente de moradores de rua e que os que estejam aqui esteja estabelecido que eles são gerador de emprego e renda também, porque eles vendem o produto, compram, consomem, né? Então automaticamente é uma cadeia que tem que ser cuidada para que não aumente e a gente perde o controle e aí não tem como você fazer, voltar para trás. A gente vê os exemplos do nível nacional, os grandes aglomerados miseráveis São Paulo, por exemplo, né? A Cracolândia lá, que é uma situação bem delicada. Então nós temos que, aqui está começando um núcleo, nós temos que começar a dissipar para que não crie um problema social. E aí cria assim, a indignação das pessoas. Porque as pessoas, eles querem sair de casa e querem olhar na frente deles, como está aqui, um carramanchão de flores. Só que a sociedade não é assim hoje. Você encontra na porta do teu apartamento, da tua casa, um pedinte, um cara dormindo na porta da tua casa. Essa é a realidade que nós temos que encarar hoje. Não adianta querer imaginar que antes era assim. Nós temos que ver que é a realidade de hoje. A sociedade evolui, a sociedade muda, as pessoas mudam, mas elas têm dificuldade de aceitar situações. Em qualquer situação. Pobre, preto, homossexual, enfim.
Prostituta.
Prostituição, drogas, está na porta das nossas casas. Nós temos que administrar, tem que ter um olhar mais clínico para que isso não tome
uma proporção maior.
Uma proporção maior e aí desagrega a sociedade entra em colapso. Isso nós temos que evitar através do poder público, a gente está ali para auxiliar e com o poder executivo toma as ações para acontecer. Eu sei que é difícil, sei, a gente tem cabelo branco já, mas tem que ter aquele ímpeto de querer.